Senhoras vereadores, senhores vereadores, nosso assessor de áudio, nosso assessor de imprensa que também se encontra aí, nosso muito boa noite. Boa noite, Wanderson, nosso público que nos assiste essa noite. Cumprimentar também a assessora jurídica, nossa diretora-geral da Câmara. Que Deus nos proteja para que a gente possa fazer um bom trabalho. Cumprimento a todos e peço para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos honram com a presença, o Anderson. Senhora presidente, hoje nós estamos em 13 vereadores para essa sessão.
Estando em número legal de vereadores, declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Pedido de dispensa da leitura da ata, proferida pelo vereador Paulo Tiepo, coloco para que os vereadores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas dessa casa. O Wanderson, que se faz presente hoje aqui, como todos, a segunda-feira, né, sempre está ali marcando presença e ficando informado do que acontece aqui na Câmara de Vereadores. Convocação. 28ª Sessão Plenária Ordinária da 4ª Sessão Legislativa do 8º Período Legislativo da 8ª Legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária realizar-se no dia 29 de agosto de 2016, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizada na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382N, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 266/2016, datado em 23 de agosto de 2015, ao senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin. Assunto: pedido de informação de recursos devolvido pelo Legislativo. Senhor prefeito, vimos através desse presente solicitar a Vossa Excelência que nos informe sobre a aplicação dos recursos devolvidos ao Executivo por esta Casa de Leis no final de 2015, no montante de R$ 231.573,15. Como é de vosso conhecimento, nossa indicação seria para a construção ou investimento na melhoria do espaço físico do Lar do Idoso, cuja ação não temos informações se foi realizada. Certo de vossa atenção, subscrevo. Ivanir Cardoso Dalla Valle. Ofício número 266/2016, datado em 25 de agosto de 2015, ao senhor Arnon Osni Mendes Lucas, presidente do Detran Mato Grosso. Assunto: pedido de providência ao Siretran de Juína. Senhor presidente, vimos através do presente solicitar a vossa senhoria atenção especial à unidade do Siretran de Juína, cuja precariedade no atendimento já foi denunciada por várias vezes ao comando deste órgão, sem que medidas efetivas tenham sido tomadas até a presente data. Pois desde que o governador Pedro Taques assumiu, estamos aguardando o cumprimento de uma programação para a revitalização da unidade para melhorias no atendimento aos usuários. Infelizmente, constatamos diariamente a grande dificuldade da reduzida equipe local em atender a enorme demanda, sem a estrutura mínima necessária. Em reunião nessa Casa de Leis, com a presença da senhora Janilce Young, responsável pela unidade de Juína, a qual foi convidada para prestar esclarecimentos, nos informou que, além do déficit de servidores, são 8, destes, 2 se encontram com licença. Frequentemente, o sistema não funciona, fazendo com que a população que precisa e paga pelo serviço fique em situação vulnerável, no mínimo vexatória. Para agravar ainda mais a situação, foi emitida a portaria número 185/2016, que determina que todos os processos da região sejam auditados na unidade do Ciretran Juína. Assim, o que estava ruim tende a piorar cada vez mais. Portanto, para que este órgão arrecadador possa prestar atendimento com eficiência, se faz necessário aumentar o quadro de pessoal, com pelo menos mais 2 servidores capacitados. Também é importante assegurar a reforma geral do prédio e disponibilizar mobiliário para arquivo de documentos, equipamentos e sistema que garanta rapidez e continuidade do trabalho. Diante do exposto, pedimos mais uma vez apoio ao Detran Mato Grosso para atendimento ao nosso pleito, que visa dar apoio à equipe local e assegurar atendimento digno aos contribuintes. Atenciosamente, Ivani Cardoso Della Valle. Leitura das proposições. Indicação número 222/2016. Autor: vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indicação número 223/2016. Autora: vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Indicação número 224/2016. Autora: vereadora Ivani Cardoso Della Valle e outros. Indicação número 225/2016. Autora: vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 226/2016. Autora: vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 227/2016. Autora: vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 228/2016. Autora: vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 229/2016. Autora: vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 230/2016. Autor: vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação número 231/2016. Autora: vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 232/2016. Autora: vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Indicação número 233/2016. Autora: vereadora Irene Delinze Fonseca. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 57/2016. Autor: Hermes Lourenço Bergamin. Dispõe sobre a alteração do plano plurianual do município de Juína, Mato Grosso, para o quadriênio 2014-2017, Lei Municipal número 1592/2015, de 31/8/2015.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 57/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Vereadoras, senhores vereadores, nós estamos aqui, né, votando o plano plurianual e estivemos durante a semana passada, né, debruçadas em cima desse projeto, juntamente com o contador e o controlador da Prefeitura Municipal. E a gente estabeleceu algumas metas para algumas secretarias, a gente mudou algumas coisas que estavam previstas nesse plano E aí, então, depois de ter sido feito todas as correções, ele volta aqui para a gente estar votando. O PPA, ele estabelece diretrizes, né, objetivos e metas que serão seguidos pelo Executivo. E então, daqui vai partirá também para a lei de diretrizes orçamentárias e depois a Lua estará sendo enviada a essa casa para que nós possamos votar. O orçamento previsto para agora, para o ano de 2016, é de R$ 102.565.028,18. E para o ano seguinte, que é o ano de 2017, R$ 107.692.821,50. Então, todas as secretarias, né, do município terão que se adequar em cima deste orçamento para o ano vindouro. Então, esse é o plano plurianual que nós estamos votando.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhora presidente. Em vosso nome, quero cumprimentar todos os pares desta casa, assessor jurídico, nossa coordenadora, público que se faz presente. Gostaria aqui de comentar também sobre esse momento importante, né, que é todos os anos que nos reunimos, né, para essa consulta, esse debate sobre as leis orçamentárias do exercício vindouro. E foi oportuno essa reunião marcada, estudo feito em cima da lei orçamentária, né, do PPA, que nós, como comentou a vereadora Nadilei, tivemos a oportunidade de apontar, né, dar algumas sugestões e, mediante o entendimento, houve o consenso de aprovação e fazer algumas modificações, no qual a gente aqui admite que foi oportuno esse momento, essa reunião com o pessoal da prefeitura, junto com nossa contadora aqui também, né? E a presença dos vereadores participa representando as comissões, que por hora a gente fica na expectativa, né, de tudo aquilo que foi do estudo PPA, que é elaborado dentro do mandato, e por 4 anos, né, a cada ano, normalmente, ele não corresponde com aquilo que foi estabelecido, né, no seu primeiro estudo. E, automaticamente, a cada orçamento, ele é necessário, a cada ano, fazer esta revisão e as alterações que são necessárias. Então, a gente fica feliz aqui por essa oportunidade de estar contribuindo para esse momento importante. Quem vive, participa da vida pública, como nós somos esse representante legal do povo, nós devemos aprofundar esse conhecimento a ponto de saber de como é repartido, né, as receitas do município e muitas vezes, como a gente aprofunda nesses assuntos, a gente sabe que aquilo que é colocado, né, aquilo que é arrecadado de receita corrente líquida e os programas continuado, muitas vezes, ele... Num município igual ao nosso, a gente tem que ser implementado, né, as suas receitas, as suas arrecadação, para que, de fato, atenda tanta demanda de que o município precisa, né, seja ele na saúde, seja na educação, de infraestrutura. Então, é necessário fazer sempre esse acompanhamento e todos os envolvidos poder contribuir de alguma forma e o executivo poder debater sempre esses pontos importantes, né, que venha a fazer com que a arrecadação seja mais sólida e que o orçamento esteja mais próximo. Achei interessante a conversa do Natan, em que ele falou, olha, nós, a cada ano, a gente precisa ir diminuindo tantas diferenças que existem dentro do orçamento, né, e muitas coisas que estão ali mesmo para barrar, para às vezes confundir a própria interpretação das ações propostas. Então, a gente espera que está aproximando ao máximo e que o próximo exercício, o próximo orçamento, ele seja recheado assim a ponto de dar continuidade aos serviços do município. Seria, senhora presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, a gente esteve participando aqui também no primeiro dia. A gente quer parabenizar a equipe da prefeitura, que esclareceu realmente várias dúvidas que a gente tinha com relação ao plano. Eu acho que o plano é uma base para uma gestão eficaz. Muitas vezes a gente sabe que no decorrer do caminho os planos também podem ser mudados, né? Às vezes acontece algum atropelo por um momento ou por outro, por um momento ou por uma crise, alguma outra coisa, e que esses recursos têm que ser remanejados de repente para estar sanando alguma outra secretaria. Enfim, acredito que eles explicaram, fizeram esse plano, trabalharam em cima, e é um plano onde vem da base justamente para o executivo estar fazendo uma gestão boa para o nosso município.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente. Então, a gente vota esse plano plurianual, nós fazemos várias audiências públicas, convocando a população para ver a real necessidade de cada bairro, cada distrito. E acaba ficando uma coisa assim que muitos já se falam, pô, mas de novo aquela reunião, a gente vai lá, fala o que a gente quer e não acontece nada. Então, assim, fica uma coisa, coloca mais no plano aquilo que já está cadastrado nos projetos dos governos federais e a gente deixa com o dia a dia acontecer, de os recursos chegarem e realmente executar as obras em cada local. O que o Sandro falou de estar atento às receitas do município, isso é de extremamente importante, vereador. Eu acho que nós, como vereadores, entidades que futuramente sejam convocadas para estar reunido, para ver que patamar pode aumentar a IPTU, que patamar pode aumentar a ISQN, assim, vários impostos aí que fomentam a economia do município. Nessas discussões, nós temos que deixar a política de lado e sermos mais sensatos. Porque, muitas vezes, para o político, é fácil ir contra um assunto de aumentar impostos, porque talvez dê voto se você contra. Mas é extremamente necessário, são medidas impopulares, mas que são extremamente necessárias para o desenvolvimento do município. O aumento da arrecadação num patamar justo e aceitável. Por isso que nessas reuniões, quando se convoca todos, tem que ter a sensatez, por quê? Para quando determinar o valor, a sensatez tanto de quem está sendo convidado a participar, como de quem está no executivo, para poder chegar a um valor determinado, em comum acordo por todos, que vai fomentar mais ainda a arrecadação municipal e vão ficar todos satisfeitos. Lógico que quem vai pagar, qualquer aumento que seja, já é ruim. Não vão aceitar. Então, isso nós temos que estar atento a isso aí futuramente para que isso não venha prejudicar o município. E outra coisa importante também é os funcionários da prefeitura, né? Porque o fato deles serem concursados do município, eles estão sempre atuantes e vendo a necessidade que é do aumento da receita. Porque não adianta querer executar, projetar ações futuras para uma gestão que ainda virá, se não tiver uma arrecadação que permita que isso aconteça. Então, daí a importância de ser analisado. Eu peço a desculpa aqui à vereadora Nádia, a presidente, que fez a reunião e eu estava em Cuiabá e lembrei até um dia, infelizmente, não pude participar. Mas deixo aqui a minha contribuição. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Paulo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereador. O público nos prestigia. Vereador Robson, eu concordo com o senhor plenamente em todas as colocações. Menos uma, que aqui não teve politicagem para segurar nada. O senhor falou que teve politicagem para não aumentar impostos. O prefeito tem que ter responsabilidade de aumentar impostos dentro da Constituição com projetos de lei, não com decreto. Então tem que falar para o executivo, porque ele aprender a administrar, para se aumentar imposto, sim, tem que aumentar imposto, da maneira correta. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Boa noite, senhor presidente, doutor Jarba, tia Cida, coordenadora, Pacheco, nosso amigo aí de todas as sessões. Para nós, a gente já discutiu várias vezes esse projeto todo ano, nessa casa, desde 2009 a gente está discutindo. O que a gente vê, a tristeza muitas vezes da gente, convocar alguém para participar dessas audiências públicas, é quando para colocar em prática os gestores não acaba colocando o que a gente discute. Então, a gente discute um orçamento com todo o carinho, essa vez não participei, né, dessa discussão, mas os 9 vereadores participou e todas as outras eu participei. O que a gente fica triste, muitas vezes a gente coloca um orçamento X para a realização de tal obra ou tal localidade e não acontece. Eu acredito, para realmente a gente conseguir uma gestão pública louvável, de qualidade para o município de Juína, o gestor tem de ter responsabilidade também, o que nós aprovamos aqui, e realmente coloca em prática o que nós coloquemos no orçamento. E o que eu vejo, vereador Robson e Paulão, quando falar de arrecadação, aumentar a arrecadação do município, hoje a maior parte da população de Juína, hoje, pela crise econômica que nós estamos passando, então jamais nem poder nem pensar de aumentar a carga tributária e imposto em cima dos munícipes do município de Juína. O que nós temos de rever é buscar recurso fora para fazer a complementação dos nossos recursos. O município hoje está arrecadando até bem em vista, quando nós começamos nessa casa, hoje chega aproximadamente quase 90 milhões. Então, dá sim para um gestor trabalhar com o pé no chão e com responsabilidade. Eu acredito que o município tem condição sim de avançar muito. Então, todo esse projeto aí que nós discute aqui, agora vamos esperar que realmente o próximo gestor que entra, que ele comece com o pé no chão e com responsabilidade para colocar em prática todos esses orçamentos para o bem de toda a população de Juína.
Mais algum vereador? Só queria assim, registrar meus agradecimentos, Salete, a Nádia, o Sandro, enfim, aqueles que vieram participar e especialmente a equipe da prefeitura, né? A Giovana, aqui da casa, né, que é a nossa controladora interna, também participou. E o doutor Jarbas, né, primeiro dia também participou. Então, a gente gostaria de deixar registrado assim, os agradecimentos para a equipe, que a equipe estava meio reduzida, mas foi combativa e conseguimos detectar vários erros. E aqui, vereador Geraldo, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando a gente traz as propostas, que faz as propostas nas audiências públicas, eles vão compilar essas propostas e vão trazer um documento para nós. E aí é a hora de nós, como representantes legítimos do povo, fazer o filtro e verificar se aquilo que foi discutido está sendo contemplado. Porque nós conhecemos de diversas áreas e ali nós achamos várias coisas que tinham ficado fora e conseguimos salvar, quer dizer, fazer o remanejamento e colocar no PPA. Então, essa importância é trabalhoso, sim, mas é importante que a gente vai aprendendo também, né? Eu lhe concedo a parte.
Vereador, assim, eu não questionei o trabalho dessa casa, né? Eu questionei em cima do trabalho dessa casa, que os gestores não assumem a responsabilidade de cumpri-las. Então, parabéns para os 9 vereadores, todos que discutem esse orçamento. Então, o erro de toda essa discussão no final, quem vai executar é o executivo, né? Nós, vereadores, nós colocamos e tem condição de fazer remanejamento para melhorar a gestão pública. Então, o erro de toda, no finalizando isso aí, realmente é o gestor público que acaba errando depois, não execução, o que nós coloquemos em orçamento.
Assim, só para complementar, o que a gente tem claro hoje, eu acredito que todos os senhores, que isso é uma previsão de gastos. Isso não quer dizer que vai acontecer, vereador Geraldo, porque muitas vezes está previsto aqui no plano, né, no PPA, ou no LDO, ou na LOA, e não existe o recurso para executar. Então, aí que mora o problema de priorizar as ações. Não dá para se executar tudo? O que, que é prioridade para o município? O que é prioridade para as comunidades, aquelas que participaram do debate, que se empenharam, que vieram às audiências? Né? Mas eu quero já, de antemão, dizer aos senhores que, chegando a quando nós formos votar a LOA, nós vamos fazer posteriormente, aliás, antes de fazer a votação de a gente aprovar a LOA, nós vamos chamar uma audiência pública, sim. Né? E nós temos que trazer os técnicos da prefeitura, que vão, então, fazer a exposição e a gente poder também contribuir e tentar ser mais assertivo possível. É um documento que não é do Grupo A, não é do Grupo B, é um documento que é base para o município de Juína. Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 57/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 57/2016 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 58/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2017 e das outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 58/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Nadilei.
Só para dizer que esse projeto é praticamente um complemento, né, do PPA. Ele vai estabelecer ali e priorizar as metas para o exercício seguinte e que depois serão colocadas dentro da lei orçamentária que a gente virá votar aqui para o ano seguinte.
Algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, é muito importante esse discurso, né? E assim, como nós estamos votando aqui dois projetos que eles são o espelho, né, para a elaboração do LOA, né, que é a Lei Orçamentária 2017. E as nossas discussões, eu também sempre fui muito, não fui favorável a essas questões dos debates, ela é necessária porque a própria legislação exige que seja assim, quando você alimenta a esperança da população. Quando você vai no bairro, que você discute, nós podemos até perceber que antes a gente tinha uma participação mais assídua por parte das pessoas, né? A ponto que isso, ao longo da existência da questão do debate e de elaboração de PPA, enfim, isso foi perdendo essa paixão de estar participando por parte das pessoas, por conta que, de fato, aquilo que a comunidade cobra lá no seu bairro, né, que cobra da cidade, ela não vai acontecer, ela é lançada lá, feito somente as anotações, e, posteriormente, elas não estão inseridas aqui. Porque você vai tratar de orçamento, que boa parte aqui, quase 30%, talvez já são de programas já continuados, né? Que não vai poder mexer nesse recurso para outra finalidade, a não ser aquele que já está estabelecido, né? E aí nós podemos pegar que boa parte, quando você pega um município com uma folha, vamos dizer assim, inchada na questão de valores, com uma receita como está a nossa hoje, né, você vê, né, que o próprio prefeito, para poder cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, ao aplicar o RGA, ele teve que suspender as férias, suspender as licença-prêmio, porque senão ele não consegue, ele vai muito acima do permitido pela a lei de responsabilidade fiscal. Então é importante, eu acho que acredito que isso aqui, a forma que a gente vê, quando você fala de estimular a arrecadação, vou assim, Paulão, é nessa questão mesmo da gente poder trabalhar no consenso e dizer para o cidadão que ele tem que pagar, né, aquilo que é real, aquilo que pode, né, de forma a você aprimorar isso e ele estender toda a população, né, todas as pessoas que são proprietárias de imóveis, que são, por exemplo, na questão do IPTU, né, que ele tem esse compromisso de pagar, né. Agora, quando você pega uma cidade nossa hoje, ociosa, com toda essa problemática aí de regularização fundiária, que as pessoas não têm essa legitimidade e querem contribuir com isso, nós vamos perecendo na receita. Das mesmas formas, foi feita a campanha, acho que até louvável, na passada, ano passado, em questão da nota premiada, né, que estimulou o ISQN, né, ISSQN. Então, acredito que essas alternativas são importantes, e a gente tem que trabalhar em cima disso, focar para que o cidadão se sinta valorizado, e na medida que ele aponta alguma realidade sua que não está sendo atendida, que o município, de repente, tenha força suficiente em caixa, ou através com receita própria, ou mesmo alternativa para buscar fora. Mas nós precisamos fazer sempre algo mais em prol do orçamento municipal, para que ele seja o mais próximo possível, como nós já falamos.
Com a palavra, vereadora Salete.
Como diz o projeto aqui, dispõe sobre as diretrizes, o direcionamento e elaboração e execução da lei orçamentária. Voltando ao que o Sandro citou aqui, realmente o prefeito tem a lei de responsabilidade que ele responde se caso ele não fechar redondinho isso daqui. Aí a gente esbarra aí com 5 anos, por exemplo, igual o senhor citou, de férias atrasadas, né? O prefeito foi indo, conseguiu até certo momento pagar, dar essas férias, que é de direito do servidor, né? Aí chega num momento no final, assim, na metade do último ano, já não consegue mais, porque não consegue cumprir essas diretrizes orçamentárias. Aí eu fico pensando o seguinte, se cada um gestor que entrar, qualquer um prefeito tivesse realmente feito o seu dever de casa, não tivesse ficado sobras a pagar, né, para trás, eu acho que todos no decorrer de cada um deles, eles conseguiriam colocar este plano realmente em ação. Mas como diz o nome, plano, significa que é um plano. E todo plano, ele é flexível. E sendo flexível, acontece no decorrer de uma gestão, que fica realmente às vezes sobras para o outro. E diz que quem casa leva as dívidas do outro, né? Mas nem muitas vezes o próprio gestor, Sandro, consegue até sanar outras passadas. Por quê? Porque daí vem vindo as dele e aí ele se debruça para poder quitar e deixar tudo redondinho. Não é fácil, não. Mas nós que fomos gestoras de escola pública, tanto eu quanto a Evani, nós sabemos que, no final de uma gestão, você tem que deixar tudo redondinho, até os centavos tem que bater, ok, porque senão depois você vai passar a vida inteira respondendo por isso. Obrigada.
Mais algum vereador? É só uma preocupação assim na fala do vereador Sandro, quando ele fala assim que a folha está um peso excessivo para a folha de pagamento, né, Salete? E a gente sabendo que já passou da hora de fazer concurso. Então, um contrassenso. Existe toda a necessidade de suprir alguns setores que demandam de mais pessoal e, por outro lado, uma folha que já extrapolou seu limite pela lei de responsabilidade. Então, para quem é gestor, não é nada fácil. Mas aí está o direcionamento, nós estamos aprovando. Eu espero que esse gestor possa fazer o melhor para o nosso município. Coloco, então, a Lei Ordinária número 58/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado. Projeto de Lei Ordinária 58/2016, por unanimidade, em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 222/2016. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência o senhor governador do estado, Pedro Taques, com cópia aos deputados estaduais da bancada do PSD e ao secretário de Estado de Infraestrutura a necessidade, a oportunidade de construir novas pontes sobre os rios Azul e Rio Verde, sendo que sobre o Rio Verde são duas pontes, na MT-183, que liga Juína ao município de Aripuanã, Mato Grosso.
Eu coloco a indicação de número 222/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimento dos demais membros da mesa, vereador Ana Adilei, segundo secretário Daniel, primeiro secretário. Ao cumprimento dos nobres companheiros vereadores, vereadora, e a todos que faz presente, a tia Cida, o Jaba e todos os funcionários. Senhor presidente, a preocupação que essas duas pontes, elas já estão feitas em desvio. E visto que as águas, as chuvas estão chegando, são dois rios dos maiores, que está entre os maiores dessa ligação aqui na 83 de Juína e Aripuanã, todas as duas no município de Juína, uma na chegada ali do Distrito Filadélfia, ali no Beira Rio, e outra 10 quilômetros à frente, que é a do Rio Azul. E se não tiver providência urgente naquelas pontes, daqui uns dias nós vamos passar. Se começar a chover, que a água aumentar um pouquinho, já não tem mais jeito, porque foi feita umas pontes provisórias. Empurrou o rio de um lado e outro e fez uma ponte bem abaixo das outras. Então, se não tiver providência, vai ser um caos, que depois também vai dificultar para estar construindo essas pontes após que começar a chover e as águas aumentar nos rios. E outro lado, para ter outra indicação, não chegou, em relação às estradas também, que na próxima segunda-feira a gente vai estar discutindo essa indicação aqui também, que já está com muito problema pelo motivo dos pesos dessas estradas aí. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Tem mais algum vereador? Vereador Paulo Tipo.
Senhora presidente, vereador Valdemar, eu quero fazer um comentário sobre essa indicação do senhor, que eu tenho um pouco de conhecimento do que está acontecendo ali. Na verdade, não são duas pontes. No Natalinha, no bueiro está estourando, a estrada é precária. Se chover, não tem trânsito nessa estrada. Se não tomar uma providência urgente, essa estrada vai ficar fechada. Então, o governo do Estado tem que realmente não fazer trabalho de patrulhamento, não. Esse Estado não merece mais patrulhamento. Esse Estado merece um cascalhamento, levantar, tirar água, fazer um trabalho decente, que não foi feito. O que precisa nela é isso. Não é fazer serviço meia boca, não. É fazer um serviço bem feito e aquelas pontes, vai acontecer acidente e não vai demorar. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Eu queria só falar a respeito da fala do Paulão, quero parabenizar o Paulão, se está corretamente. Essa linha 5 sempre é problemática. Se nós continuar sempre o município gastando dinheiro aqui e ali, entendeu? Nós sempre estamos jogando dinheiro fora, nós resolvemos um problema, depois vem outro problema. Acredito que nós temos de partir em cima do governo de Estado com tudo, entendeu? Pegar a gestão, nós vereadores, cobrar realmente do governo de Estado. O governo de Estado está investindo muito em algumas regiões, sempre você está vendo os vídeos de pavimentação asfáltica, entendeu? E nós aqui, nós estamos abandonados com essa BR ali, a 183. Então, acredito que o governo de Estado tem sim investir a camisa do mundo dessa região e investir pesado, porque hoje ali não é mais uma BR mais, hoje ali é uma linha, tipo de uma linha vicinal. Então, você vem ali, você tem de parar para um carro baixo, vem, hoje mesmo eu vim lá da 3 hoje, eu tive de parar para a moto em curva ali, entendeu? E é um BR, linha reta, você tem de parar para uma moto passar, porque senão você acaba jogando o motoqueiro para o lado de fora. Então, não tem mais BR ali, é só somente um carradozão que está ficando, e eu tenho a certeza absoluta, se não arrumar com urgência esse ano, nós vamos ficar com um problema sério ali na BR-183. Então, vamos partir para cima do governo para que realmente a gente consiga fazer um serviço de qualidade.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 222/2016 do vereador Valdemar Teixeira de Farias em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 223/2016. Autora, vereadora Ivani Cardoso Della Valle. Indica Sua Excelência o prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade de recuperar a recuperação da cerca que projeta, que protege as reservas ou botânica entre os bairros módulo 3 e módulo 5, bem como proceder à limpeza no bosque para garantir segurança à população e preservação da vegetação existente na reserva.
Coloco a indicação de número 223/2016 em discussão. Vereador Sandro, pode usar a palavra, por gentileza.
Estava aguardando Vossa Excelência comentar, mas acho que já ia pedir a votação. Mas eu só quero dizer, presidente, que essa é uma indicação que eu particularmente já fiz elas várias vezes nesse curso aí de mandato, como legislador, e assim, não tivemos sucesso. A gente percebe que aquilo ali, aos poucos, foi se degradando, o pessoal não deu a importância necessária para aquilo que já foi construído no passado. É uma reserva importantíssima de referência para a nossa cidade, né? E é um espaço em que as pessoas utilizam ali para aquela calçada ali para poder, no final da tarde, tá ali com a família. Sem contar também na questão ecológica, a preservação e ali também da flora e da fauna, né? Então, assim, eu fico triste porque nós já fizemos esse momento, vários momentos, essa discussão aqui, e não houve assim, uma atenção pela Secretaria de Agricultura quanto à manutenção e à recuperação daquela cerca ali. E hoje a gente pode perceber que todo o arame está destruído, a cerca foi destruída, e o lixo adentrando o bosque. As pessoas hoje, tem muita gente que entra ali, qualquer motivo, já está fazendo trilheiro, cortando a vegetação. Então, isso é preocupante. Eu só espero que Vossa Excelência agora, com esse pedido, né, chame a atenção do Executivo para realizar esse serviço de reparo daquela cerca.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepa.
Senhora Presidente, eu queria parabenizar a indicação da senhora, só fazer uma para colaborar. Uma outra coisa que não se nota e não se olha, ninguém passa, todo mundo olha cabeça baixa, ninguém olha para cima, é que nessa reserva tem árvores de pinho cuiabano que ela tem alcance de arrebentar as casas do outro lado da rua. Se acontecer um vendaval, porque esse pinho cuiabano ele é fraco, ele cai fácil, vai acontecer coisas erradas ali. Inclusive, eu conversei com o coronel do bombeiro, ele falou, olha, isso é um problema ambiental, senão nós não podemos dar opinião, né? Não podemos. Mas aquela ali tem que fazer um estudo e ver direitinho aquilo, que ele está correndo risco eminente de acontecer um acidente grave ali.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para contribuir, aquela área ali que fica próxima à igreja evangélica ali na Lagoa da Garça, tinha lá um local lá e abandonado também. Na época, a igreja procurou a Secretaria de Planejamento pedindo para ceder aquela área. E muitos foram contra, eu também fui contra em ceder, em oficializar a área para a igreja. Mas eu dei ideia deles tomarem conta lá, porque não tinha estacionamento e tal. E muitos finais de semana que eu passo lá, eu vejo como lá está bem zelado, lá está bem limpo. Tem atividades durante um fim de semana ali com jovens da igreja. Então, assim, um exemplo, está muito limpo, muito bacana, que ficou ali. E o pinho cuiabano desse, vereador Paulão, que pode cair numa casa, foi todo o motivo de não construir aquela rede elétrica até hoje, por causa daquelas árvores enormes, o pessoal ali não se atentou aquela árvore pode cair na casa dela, que aquela árvore tem que ser podada e cortada. Por causa de um pinho cuiabano, foi feito todo aquele trabalho que até hoje não se deu construção no Linhão, que é extremamente necessário para a nossa cidade. E concordo plenamente com a indicação da vereadora Ivani.
Já, Nádia. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, A gente percebeu ali também que a Igreja Assembleia Nova Aliança, aquele pequeno quiosque que tinha ali dentro, eles limparam tudo ao redor, arrumaram lá, fecharam ali um portão, e do outro lado de baixo, próximo à Lagoa da Garça, eles limparam também e usam o local como estacionamento. Mas aquilo que o Sandro colocava, é que foi feito um trabalho ali, que o bosque tinha sido limpo, tinha sido colocado as trilhas, né? Muitas árvores ali tinham sido catalogadas, né, com o nome das árvores, e hoje, né, a gente vê ali que o lixo tomou conta realmente e que já não existem mais as plaquinhas de catalogação daquelas árvores. Então, realmente precisa ser tomado um cuidado especial por aquele local.
Com a palavra, vereador Daniel.
Até na época, com referência a essas árvores ali, que o Paulão foi colocado, realmente ela é uma preocupação já desde a época... das outras gestões, já foi essa preocupação, o Shell também teve essa preocupação na gestão, enquanto ele estava à frente da secretaria, e a gente, numa conversa, a Igreja Adna, a Assembleia de Deus Nova Aliança, ela procurou, né, falou assim, Daniel, você podia, e como está bem em frente à igreja, né, e ali a gente já via a prática de muitos atos ali que não condizia com a sociedade, os vizinhos lá em volta também me solicitou, falando, tem que resolver esse problema aqui, o negócio fica abandonado, e essas árvores tudo jogado aí, e o pessoal fazendo mau uso ali do quiosque, né? Então, a gente procurou a igreja nos procurou, e a gente fez essa parceria, a Igreja Adna, né, com a gestão atual, ao qual foi documentado, que nem o próprio Robson falou, que houve alguns contra, né, até essa solicitação ali da Igreja Adna, né, mas hoje deu certo lá, estão fazendo um trabalho, foi uma equipe lá da faculdade, fez um trabalho lá de replantio, eles estão cuidando, né, dessas árvores que foram replantadas, e como o Robert mesmo disse, que houve aqui, ele mesmo foi contra, mas se vê lá que está dando certo, está dando resultado a parceria. Eu acho que quanto mais instituições vier para somar junto com o município e cuidar do seu espaço público e zelar por eles, é de bom tamanho. Então, visto aí que só vem somar com o município.
Vereadora Salete.
Só para contribuir nessa época, né, Daniel, esse quiosque, ele tinha sido cedido para os artesãos, né, de Juína, e eles não estavam tendo condições de cuidar aquilo lá. Não sei se vocês lembram disso, mas veio para essa casa de leis, aí onde a gente discutiu-se, né, a possibilidade do pessoal do Embenezer estar cuidando esse espaço lá. Com relação à indicação da nobre vereadora Ivani, eu acredito sim que é de suma importância refazer a cerca, em volta de não só daquele pedaço, mas todo esse trecho que existe aqui. Eu acho que a gente, de repente, tem que estar pedindo colocação de placas que não joguem o lixo ali. E aí a gente, Ivani, com relação a limpar embaixo do bosque, a gente esbarra com a lei ambiental. Aí é um processo que você tem que fazer hoje, porque até para você limpar debaixo de uma mata hoje, tem que fazer um projeto... com grande relevância, porque se você vai tirar alguma planta ali, nem que seja pequenininha, você já está alterando, né, o meio ambiente. Então, tem toda essa problemática aí, que, de repente, deveríamos estar um momento aí chamando os órgãos competentes para estar discutindo a viabilidade de retomarmos no futuro até mesmo a trilha ecológica, que eu acho que é de suma importância, principalmente... para as crianças pequenininhas que possam estar verificando, andando dentro da mata, olhando os pássaros, enfim, né? Os animais que ali existem. E a gente fica assim, ociosa nesse sentido, que a lei ambiental hoje é um pouco rígida, mas nada é impossível. Eu acredito que, de repente, teria que estar chamando, né, esses órgãos para estar discutindo a respeito disso.
Mais algum vereador? Eu só queria dizer que essa indicação, né, ela vem de encontro à preocupação de algumas pessoas que fazem caminhadas e que ali na mata, por estar sem a cerca e meio abandonado, é lugar que as pessoas desocupadas e drogados e marginais podem se alojarem e poder cometer um ato ilícito, perturbar as pessoas que passam por aí, além de tudo que já foi colocado pelos demais vereadores. Então, eu já conversei com o secretário interino lá do Infraestrutura, mas estamos aqui aprovando em plenário, que eu acho que reforça esse pedido que já foi feito por outras vezes e que a gente possa fazer essa recuperação e a limpeza, pelo menos, Salete, não precisa tirar as árvores, mas que faça a limpeza e, de repente, aquilo que o Paulão sugeriu, que seja feita uma poda dessas árvores maiores para não ter prejuízo à população. Coloco a indicação de número 223/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifesta. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 224/2016. Autores. Vereadores: Ivani Cardoso da Lavalle, Daniel Honorato da Rosa, Elzira Salete Bergamin Lima, Erickson Leandro de Oliveira, Nadilei Soares Teixeira, Robson Amorim Machado e Sandro Cândido da Silva. Indica ao presidente do Detran Mato Grosso, senhor Anon Osni Mendes Lucas, a necessidade de promover melhorias urgentes na estrutura física e no atendimento do Ciretran Unidade de Juína, Mato Grosso.
Eu coloco a indicação de número 224/2016 em discussão. Essa indicação, ela só vem a reforçar o ofício, que o ofício a gente fez através da presidência da Câmara, né? E que ele surgiu da necessidade que foi levantado aqui, me parece que o vereador Antônio Munhoz, que já tinha falado sobre a precariedade, e vários dos senhores denunciaram a precariedade do atendimento pelo Ciretran de Juína. E nós sabemos que essa situação vem de longa data, mas não podemos ficar omissos e esperando que as coisas aconteçam quando eles quiserem. Vamos, então, mais uma vez fazer essa solicitação através do ofício que já foi encaminhado e através também dessa indicação que será enviada após a aprovação. Com a palavra, vereadora Salete.
Só para contribuir, senhora presidente. Nós estivemos lá, tanto eu quanto encontrei a vereadora Nádia lá, a gente quase esperou um bocado de tempo para ser atendido. Então, a demanda que está lá, os arquivos, não sei se vocês tiveram a oportunidade de estar visitando, a maioria dos arquivos estão todos empilhados no chão. A gente esteve junto à frente da Janilce para conseguirmos madeira para fazer um tipo de um armário lá onde coloca-se todos esses documentos. O porquê? O que acontece? As pessoas que estão ali dentro também podem estar sofrendo o dia da manhã por falta de condições adequadas, né? Insalubres. Então, a gente também aplaude isso daqui, a gente reivindica junto com a senhora presidente, que é um caso urgente. A gente até nessa reunião, não sei se a senhora se recorda, não sei, observei direito aí, se a gente foi colocado, de repente, a ajuda dos cursandos do curso de Direito para estar ajudando, ou de outro curso para estar ajudando, para poder despachar logo esses documentos, para poder ter um espaço adequado onde atenda todo o cidadão ali. A pintura de fora foi conseguida com o prefeito, com recursos próprios dele. E agora a gente está caminhando para conseguir pelo menos construir um armário lá dentro adequado para colocar aquelas pastas. Por quê? Porque a pessoa que vai procurar um processo ali dentro, um processo, ela demora um tempão, porque está tudo meio jogado, entendeu? Então, não é culpa da nova administração. Eu acho que é igual a senhora falou, vem de longas datas isso daí. Realmente, eu acredito que tem que se exigir, sim, que a população seja bem tratada, pesada, porque através disso, dos impostos que a gente quer pagar e que de repente nem consegue pagar para poder contribuir com o nosso município, com o nosso estado.
Mas o vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu só fico assim preocupado, é porque tantos impostos e eu vendo que hoje, se existe um prazo limite para uma pessoa começar a fazer sua carteira de habilitação, dentro de um período, se não terminar, é cancelado o contrato dele, ele tem que pagar novas taxas todinha de novamente para o governo do estado, para ficar naquela situação ali, mau atendimento, o prédio não tem capacidade, não é a capacidade adequada para atender a demanda de Juína, precisa de mais funcionários. O que deixa a gente aborrecido é isso. E o pior de tudo é, como o vereador Tunas disse, nós vereadores chega lá dentro, a crítica é para nós. Nós suporta a crítica por aqueles que não, que deveria estar ouvindo. E nós que fica pagando por isso. Então, eu acho que tem que tomar uma decisão, o governo do estado, a indicação é para o Cidetran, mas nem só o Cidetran, quanto a ideia que nós já cobramos várias vezes, que está aborrecendo a sociedade, é uma brincadeira. A forma de imposto que cobra, hoje, para fazer, vem aqui, transferir um bezerro é 2 dias, se facilitar, para poder fazer a transferência. Parece que o povo tem tempo de ficar perdendo tempo nesses órgãos fazendo graça para governo, né? E é para pagar, não é para negar, lutando para pagar. Então, é uma brincadeira. Isso é para Deus dos outros governadores, e veio Pedro Taca, a esperança nossa, vereadora, que era sua, era que tinha solução e não vai ter, pelo que nós estamos vendo. Essas são as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Então, essa discussão aí, faz tempo que estamos discutindo nessa casa, né, dona Adilei? E eu mesmo, quando estava o Toninho lá, eu fui lá, com permissão do Toninho, tirei foto de todo lá dentro desse Detran, levei para Paola Reis, falei com o Paulo Taco, a oportunidade que eu tive, mostrei as fotos, mandei o WhatsApp da Paola Reis, depois, pessoalmente, eu falei com ela. Sabe o que ela me diz? Assim, o Cidetran do município de Juína tem um orçamento específico. Todo o Cidetran tem uma porcentagem da arrecadação dos municípios que fica disponível para dar manutenção. Foi bem isso que ela falou. Então, assim, ó, todo coordenador dos órgãos do estado tem um recurso específico que fica disponível para isso. Então, o que nós temos que saber agora? Onde está indo esse dinheiro? Se todos os órgãos arrecadadores do estado do Mato Grosso já têm um recurso, uma porcentagem específica para manutenção. Para manutenção. Então, se tem esse recurso para manutenção, aonde está esse dinheiro, então? Está mandando tudo para o governo de estado. Então, ele está errado. Então, nós temos que ver certinho essa situação aí, porque o dinheiro diz que não é um dinheiro pouco, é um dinheiro bom, um dinheiro que dá para manter a estrutura do prédio. Eu falei que na época ali não tinha bebedouro, não tinha água, não tinha nem papel higiênico, não tinha nada ali. Ela disse que tem recurso, né, disponível para resolver essa questão. Então, a gente tem de rever essa situação, né, com o governo, sim, para ver onde está indo esse dinheiro, se o dinheiro está indo tudo no bolo para o governo do estado e o governo não está sabendo o que vai fazer para resolver essa questão. E nós, vereadores, estamos sofrendo esse baque da sociedade, achando que nós é culpado. Mas nós fez de tudo já para resolver essa questão. Não é de hoje, não. Isso já está mais de anos aí, nós nessa luta aí, até hoje não foi resolvido.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, isso está evidente aí, toda essa situação caótica, né, da estrutura do Ciretran. O serviço que a gente preza que seja sempre de qualidade para o cidadão, e como já foi mencionado, nós somos cobrados mesmo. Eu só gostaria aqui de pedir a permissão dos senhores e de Vossa Excelência, e também direcionar da mesma situação aos demais órgãos, no qual aqui esta casa já fez inúmeras cobranças junto ao governo do estado, né, que é pela melhoria do INDEA, né, a sua sede, ter a sua sede própria, né, coisa também que deve ser colocado isso em pauta do governo do estado. Da mesma forma, o Serviço de Defensoria Pública, né, dentro do nosso município, né, a sua estrutura, Da mesma forma, o Intermate, serviço de qualidade para atender a população. E também há uma situação aqui que nos chama a atenção e vem, é o próprio serviço do governo do Estado que tem aqui a implantação do comando regional, da Polícia Militar, que não tem uma estrutura para atender, com dignidade os seus servidores, e também a população. Então, é uma falta de respeito, assim, que ao longo dos anos o próprio governo do Estado vem tratando todos esses serviços que são essenciais para o município, é meta de governo, e nós ficamos mendigando esses serviços que são de qualidade, como é o caso do DETRAN nesse momento. Então, só para dar uma pincelada nisso aqui, e a gente espera que haja, mediante essas cobranças todas, isso possa resultar numa atitude, definitiva do governo para trazer melhorias para nós aqui, porque realmente a coisa não está fácil, está ficando complicada.
Com a palavra, vereador Robson.
Não, eu quero só mostrar para vocês o tanto que se arrecada, não só o DETRAN, mas o DENIT também, a Prefeitura de Cuiabá. Eu vendi minha caminhonete, vereador Paulão, R$3.300 de multa. E não é porque estacionei errado ou estava falando no celular, não. Lá em Cuiabá agora, em toda a rua de Cuiabá é 60 por hora. Então, você que ia local, esqueceu a 40. Então, em Cuiabá tem que andar com carrinho 1.000, já com o velocímetro já marcado ali. Porque, e eu fui muito multado aqui em Campo, agora não mudo mais não, agora estou veaco. Agora aqui em Campo Novo, lá no Desciolândia, naquela estrada de Nobres que não tem aviso nenhum, mas tem os radarzinhos. Então, não são para prevenir a alta velocidade, é para arrecadar. Fui fazer, renovar minha carteira. Eu falei, agora não vou conseguir. 50 e tantos pontos, porque o meu moleque também em Cuiabá foi R$580. Também ele deu uns pontinhos para mim lá, porque é meu nome o carro dele. Eu falei, não vou conseguir renovar, porque está com tantos pontos assim, já que a... Aí fui renovar a carteira, a minha carteira, elevei ela também, fiz o curso aqui na CFC, aí foram lá, tiveram rapar cabelo meu, para ver se eu não usei droga de um ano atrás para cá, vários exames. E minha carteira saiu, cara, renovou minha carteira. Renovou com todas as multas pagas. Eu não tinha pago nenhuma. Aí eu paguei o PVA do carro, paguei tudo certinho, mas não paguei as multas. Falei, quando eu vender o carro, eu pago. Só que eu vendi a caminhonete semana passada, aí no ato da venda, já puxa lá, já descontou tudinho, já foi pago as multas. Do meu filho, eu paguei. Então, quer dizer, eu paguei R$3.580 de multa e, mesmo assim, não fui penalizado. Então, se eu não fui penalizado, é porque o sistema não é para prevenir, é para arrecadar. Entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia de como que é. Então, no Brasil, as coisas são feitas de uma maneira... Lá em Goiás, por exemplo, onde eu ando em Goiás, você pode até ser multado, mas você está sendo avisado já uns 2 quilômetros antes, com placa de sinalização. Quer dizer, é para prevenir, para a pessoa diminuir, para quando chegar naquele local de risco, o carro chegar com a velocidade diminuída. Não para a pessoa ir, ser multado e arrecadar, e ocasionar o acidente do mesmo jeito. Só para informação dos colegas vereadores.
Passa com o vereador. Eu coloco, então, a indicação de número 224/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 225/2016. Autora. Vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Agora vai começar a sessão Salete, né? Indico ao secretário estadual de Segurança Pública, Roger Jarbas, a necessidade e a oportunidade de viabilizar computadores novos e internet de qualidade para a Delegacia de Polícia Civil de Juína.
Eu coloco a indicação de número 225/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Bom, como todos, já é de conhecimento de todos, há 2, 3 semanas a gente foi lesada a respeito da nossa conta no banco e eu estive lá na delegacia para fazer o BO. A gente esperou mais ou menos na faixa de 2 horas e meia, 3 horas, nobre presidente. Por quê? Porque não tinha computador para para estar digitalizando tudo aquilo ali. E quando chegou na minha vez, e de cada um que estava lá, que tinha na faixa de umas 50 pessoas, o que aconteceu? O sistema de internet era lento, lento, que você tinha que ficar ali olhando para o agente, esperando para poder dar o outro passo seguinte. Então, nesse momento, a gente conversou, né, com os vários agentes ali, e ele nos relatou, né, que o que falta aqui em Juína é mais computadores, é mais uma internet, que são coisas básicas para um bom trabalho, um bom desempenho, né, que os agentes até que têm aqui em Juína. Tem bastante gente aqui em Juína. O problema é os meios deles trabalharem. Então, a gente resolveu fazer essa indicação para ver que, quem sabe, né, vão dar uma olhadinha aqui para a Juína com relação à polícia. Obrigada.
Mais algum vereador? Coloca a indicação de número 225/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 226/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica ao secretário estadual de Segurança Pública, Roger Jarbas, a necessidade e oportunidade de viabilizar vagas para estagiários na área de direito nos órgãos de segurança pública do município, de nosso município.
Coloco a indicação de número 226/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 227/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de administração e finanças e ao diretor do departamento de controle urbano, a necessidade e oportunidade de demarcar um local para a construção do prédio próprio da Secretaria de Infraestrutura.
Coloco a indicação de número 227/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
A gente visita lá a Secretaria de Obras, a gente de Infraestrutura, a gente verificou e a gente tem, sabe disso daí, né, que ali é um local perigoso, é um local alugado. E a gente até colocou na nossa justificativa, senhora presidente, o local onde a gente estaria indicando uma construção ali, um galpão meio grande, e lá já existe uma construção, que é o antigo espaço dos coreanos. Que talvez ali a quadra é grande, esse espaço veio para essa Casa de Leis para estar, de repente, sendo dividido. Mas, independente desse local, existem outros locais onde a prefeitura ainda talvez disponibilize algum local que possa ser colocado. E eu só sugeri esse local. No meu ver, lá seria ótimo. É um espaço enorme. Tem os lugares até onde dá para estacionar, fazer o... E já existe um barracão lá que poderia ser aproveitado. Então, eu sugeri isso daí, mas não significa que precisa ser exatamente aí. Eu acho que o prefeito tem toda a autonomia de não precisar nem passar por essa Casa de Leis através de um decreto, determinar um espaço que já exista, né, para poder estar direcionando isso para a construção. O que vai viabilizar aí também é diminuir os gastos públicos do nosso município, que é pagar aluguel, né? Então, o máximo que a gente puder ir devagarzinho, ano a ano, deixando de pagar aluguéis, né, para terceiros e tendo o seu espaço próprio das secretarias, é muito bom e eu acho que é muito importante.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 227/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifesta. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 228/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Alan Gutierrez, a necessidade, a oportunidade de construir barreira de contenção nas calçadas ao entorno da Lagoa da Garça, bem como colocar placa de prevenção do patrimônio público e preservação das árvores existentes neste local.
Eu coloco a indicação de número 228/2016 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Senhora vereadora, eu estive visitando lá o local. Quero parabenizar o nosso ex-secretário Robson aqui. Ficou um local magnífico ali na Lagoa da Garça e tal. Eu acho que tem ainda muitas coisas a serem construídas ali. Mas a reclamação é o seguinte, me mandaram até fotografias que tem vândalos entrando de moto, já quebraram, entraram de carro lá dentro, na pista, já quebraram um pedaço da pista, já roubaram duas ou três lixeirinhas daquelas lá, já quebraram também várias árvores. Então, a gente fica bem preocupado, porque, às vezes, temos que fazer um trabalho educacional com a população. Ora, um espaço bonito igual aquele ali, até amassaram, senhora presidente. Um dos brinquedos de criança, um adulto foi lá e já amassou um dos brinquedos. Já levaram duas ou três lixeirinhas. E eu conversando com o Kiko, né, que é Luiz Carlos Iores, que é o engenheiro responsável pela obra, ele falou, Salete, você não sabe o que foi o sufoco para mim terminar. Eles me roubaram todos os fios dos postes, praticamente. Eu tive que colocar, onde tem a caixa que tem embaixo, que fica a fiação, eu tive que entupir de pedra brita para ver se eles não levam aqueles fios que estão lá. Você entendeu? Porque roubaram, não foi só uma vez, foi duas vezes. Então, como por enquanto ainda, nós sabemos que não temos pessoal, né, dentro da própria prefeitura, de vigia e tudo mais, a gente está fazendo um trabalho ali de colocar as placas. E o que eu pensei? Não sei, é uma sugestão, né? Formas de a gente estar colocando tipo os muretas aqui quando vira, Robson, para ir, né? Onde que começa ali? Porque agora o Luiz Carlos Iores ali vai terminar. Vai terminar aquele encontro da pista, vai ser terminado. Por quê? Porque foi aberto um pouco mais devido à preservação ambiental, então sobrou os dois lados sem a calçada. Com relação a isso daí, a prefeitura, a gente esteve buscando isso daí, a prefeitura vai estar juntamente com o Kiko terminando isso daí. E na hora de fazer isso, colocar tipo muretas, alguma coisa, para que esses motoqueiros não peguem e vão dar cavalinho de pau nessa pista, ou entre com carro de som alto. Tem pessoas que moram do outro lado ali, diz que vão lá e fazem o maior barulho, que não tem mais nem jeito, às vezes, de dormir. Então, a gente pede aqui, não sei se talvez vai ser sanado isso esse ano, mas umas placas, onde que cuida o meio ambiente, as árvores novinhas que foram recém-plantadas, já arrancaram, já quebraram. Então, a gente fica entristecida, porque é uma obra que é cara, não é barata, né? E aí está acontecendo isso.
Com a palavra, vereador Robson.
Aproveitando a indicação do vereador, eu quero fazer três colocações aqui a respeito da lagoa, e uma vocês vão ficar abismados. O que teria construído na lagoa, no projeto e com o recurso que veio, é aquilo que lá já foi construído. Uhum. Aí o fiscal veio da Sudã, esses dias atrás aqui, e não recebeu a obra final. Disse que ele teria que voltar em Belém, para depois vir novamente outra viagem para ir receber a obra. Mas colocamos para ele que não tinha mais nada a ser construído. Ele falou, sim, eu sei, mas eu não vim, eu vim para fazer uma medição, eu não posso receber a obra final. Eu falei, mas como? Você já está pronta? Receba a obra, né? Você tinha que elogiar. Falou, bom, já que não, na época que demorou para começar a construir, mas agora que começaram, terminou. Não, tem que esperar agora ele retornar em Juína para poder receber definitivamente a obra. Então, a obra não foi ainda definitivamente recebida. O prefeito me garantiu em reunião com ele também que vai construir calçadas ali ao lado da igreja e nos dois lados frontais da lagoa, tanto da rua de cá quanto de lá, vai fazer ali e continuar com a iluminação. E também, eu nem fiz indicação aqui na Câmara, eu fui diretamente lá e conversei, aí fomos conversei no Cimino e oficializou o Cimino essa semana, de um convênio entre o Cimino e a Prefeitura, para o Cimino estar fazendo um plantio de muito mais árvores no entorno da lagoa. Ali tem umas árvores que tem em toda a lagoa, ali é lacre, que ali é praga que dá em pasto. Mas até isso o Renato da Sema aqui encabulou para não deixar arrancar mato. Então, arrancar aquilo ali, o Casagrande estava na reunião também, arrancar o lacre e o Cimino fazer o plantio de algumas árvores nativas da região, árvores que vão ficar ali permanentemente, e também ceder um local para o Cimino para que ele construa algo. O Roberto Rios tem um projeto muito bonito lá, para poder ser o memorial dos madeireiros em Juína, para quem estiver visitando também lá, né, fazer um memorial bacana com madeira, e também, juntamente com os madeireiros, vão fornecer vários bancos, ele até deu alguns modelos de bancos feitos de madeira, para poder estar ainda completando, né, que a gente sabe que a lagoa tem várias ideias que poderiam ser aplicadas ali ainda. Acho que cada gestão que passar, tudo que vier a somar é louvável. Então, só para que os senhores tenham informação. E quanto ao que a Salete falou, infelizmente, para algumas minorias da população, nós políticos somos os que não prestam. Mas tem muita gente aí fora também que só faz coisa errada. Tanta obra que pública feita, construída, no outro dia está pinchada, está quebrada. Vocês acreditam que estão roubando portão no módulo 6? Eu tenho conhecimento de mais 12, eu fui vítima de um assalto desse. Portão na casa, a pessoa dormindo, estão indo lá e arrancando o portão e levando embora. Isso aí não é outra coisa não, gente. Isso aí é gente que usa droga, que está apelando para tudo que é situação para arrecadar um dinheiro para comprar a droga.
Mais algum vereador? Coloco, então, a indicação de número 228/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 229/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, a necessidade e a oportunidade da reformulação do Plano Municipal de Saúde de Juína.
Eu coloco a indicação de número 229/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, nós tivemos naquele curso lá do Tribunal de Contas, lá em Tangará da Serra, em uma das palestras lá foi colocado da importância, né, de se ter o Plano Municipal de Saúde dentro do município. Então, nós sabemos que existe um plano, já está bastante defasado aqui em Juína, e é por isso que a gente pede a reformulação desse plano do nosso município. O Plano Municipal de Saúde, ele apresenta as diretrizes, objetivos e ações que vão orientar a gestão municipal no período, né, de 4 anos, propiciando a gestores, trabalhadores e usuários um amplo debate acerca das prioridades para as políticas públicas de saúde do município. Então, é isso que a gente espera, né, dentro do plano de saúde, é uma forma mais ampla e até melhor para se trabalhar quando se tem aquele plano formulado, né, desde orientações de como se trabalha com o SUS, né, como se trabalha dentro dos PSFs, das unidades básicas de saúde, né, dos centros de atendimento específicos. Então, nada melhor do que se fazer esse plano, reformulando o plano de saúde do nosso município.
Mais algum vereador? Só para complementar isso que a vereadora Nadilei falou sobre o Plano Municipal de Saúde, ele também vai ser um subsídio para o Tribunal de Contas do Estado, que está criando uma ferramenta onde que se faz as compras de medicamentos. Então, é parametrizado e é possível se fazer, adquirir alguns medicamentos de uma forma mais transparente e de uma forma com mais economicidade. Então, acho de grande relevância que a gente tem, além do direcionamento, porque em tudo em nossa vida nós sabemos que precisamos de planejar. Onde não se tem planejamento, não se vai a lugar nenhum ou vai a qualquer lugar, né? Então, o Plano de Municipal de Saúde é um instrumento que vai servir para a administração pública e também para o nosso município. Eu coloco a indicação de número 229/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado a indicação por unanimidade.
Indicação número 230/2016. Autores: vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva, Enadilei Soares Teixeira. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência que seja feito patrulhamento completo na rua da ABB até seu final, até seu fim.
Eu coloco a indicação de número 230/2016 do vereador Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Nadilei Soares Teixeira em discussão. Com a palavra, vereador Antônio.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa e povo que nos assiste. Essa indicação, eu tive ali sábado, visitando aquele pessoal ali, que alguns moradores tinham pedido para a gente estar visitando lá por motivo da estrada. Então, eu tive até no final ali, aonde mora a senhora Dona Idalvina, que é uma mulher que trabalha na Pastoral da Saúde também, e sempre tem pessoas que vão lá visitar ela, pegar algum remédio, alguma coisa com ela, e eles clamaram demais dessa estrada. Então, eu tive lá, olhei a estrada e estou fazendo essa indicação. Veja o secretário, vai lá e faça esse patrulhamento. É uma estradinha curta, deve dar a base de uns 1.200 metros, 1.300 metros. Sempre a máquina vai só até perto, um pouquinho para frente da BB, e lá no fundo eles não patrolam. Então, diz eles que já faz mais de 2 anos que a patrola não chega até lá no final. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 230/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 231/2016. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de educação, a secretária de Educação, Isabel Zaniolo, e ao secretário de Planejamento e Infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência da construção de um abrigo de parada de ônibus frente à Catedral de Juína, lateral da Escola Estadual Arthur Antunes Maciel, e pontos estratégicos.
Coloco a indicação de número 231/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Nós estávamos até lá em Tangará, né, senhora presidente, quando passamos por vários pontos de ônibus e ainda comentei o assunto. Falei, olha só, tanto os pontos de ônibus lá de Tangará da Serra, né, tão bem feitos, né, coisa simples feita com madeira, né, com... madeira tratada e cobertas com uma placa, uma coisa bem feita, bem... Falei, e lá em Juína, já há tempos que a gente vem, né, lutando para que esses pontos de ônibus aqui do nosso município sejam construídos e até o momento não foram. Então, o pessoal ali que sai da escola Dr. Guilherme, eles pegam o ônibus ali em frente à catedral. E ali, no sol quente, eles correm geralmente para debaixo ali da cobertura ali da área da igreja para poder, quando tem que esperar. E quando chove, eles também ficam lá dentro da área da igreja esperando a chuva passar para poder pegar os seus ônibus. Da mesma forma, ali na escola Dr. Arthur, né, a lateral ali, a maioria, muitas vezes, fica embaixo das árvores da casa da presidente aqui esperando, né, embaixo do... por conta do sol quente. Então, a gente está pedindo aí para que o executivo, né, dê uma olhada por isso e também tem as pessoas, os idosos, crianças, que muitas vezes param e ficam esperando o ônibus circular, né, em alguns pontos aí na cidade, sem a proteção. Então, a gente está pedindo aí, mais uma vez, para que se olhe para essa construção dos pontos de ônibus.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para contribuir, então, como secretário, a gente bolou uma ideia aí de empresas, né? Inclusive a empresa Juína Fé, do marido da Rosana, ali perto da UPA, na época também me procurou, querendo que nós determinássemos os locais de ponto de ônibus, para que a empresa dele fosse autorizada a confeccionar todos os pontos, até mostrou o modelo lá em Ferragem, só que ele queria o direito de colocar patrocinadores em torno do ponto, né? Então, esse trabalho ele faria e ele fazia arrecadação de dinheiro também. Então, ficou, na época, ficou do jurídico mandar esse projeto para cá, de ter, mas foi tanta enrola, tanta, sabe, empecilho daqui, empecilho dali, que acabou não vindo. E, infelizmente, eu acho que ainda é uma boa ideia. Entendeu? Ainda é uma boa ideia. Eu acho que aqui na Câmara, na época eu não estava aqui, mas agora estamos aqui, ainda esse ano, se viesse um projeto desse para aqui, eu acho que não teria objeção da parte dos vereadores em aprovar um projeto que iria beneficiar a cidade e não teria custo para a prefeitura e ia solucionar o problema da vereadora colocou.
Com a palavra, vereadora Salete.
Olha, essa foi uma das primeiras indicações, uma das primeiras aqui nessa Casa de Leis, a Ivanise lembra disso, talvez vocês lembrem isso daí também. Não foi só nessa gestão que eu reivindiquei. Eu reivindiquei também na época, na passada, a qual eu estive de suplente nessa Casa de Leis também, reivindiquei, antigamente era o Carlitos, e eu reivindiquei para o secretário, ele falou que não era da alçada dele. Nessa gestão, igual o Robson falou aqui, foi o marido da Osana, a gente correu atrás muitas vezes, pegamos o coronel Monteiro, vereadora Ivani, e fomos, medimos, passamos as medições todos para ele, todinho. Aí ele falou, não, pode deixar, Salete, que eu vou correr atrás dos patrocinadores. Eu ainda me propus em correr, em buscar os patrocinadores, propus também que fosse feita de madeira, que fica até mais fácil a gente buscar essa madeira, mas ele me falou que ele já tinha duas prontas lá e que estaria só falta de tempo e de pessoal, que ele estava sem pessoal para trabalhar. Então, eu cansei. Nádia, eu cansei realmente de correr atrás, mas não significa igual o Robson falou, que de repente a gente falando aqui várias, né, reivindicando, quem sabe acontece daí. Mas já estava tudo certo, o executivo tinha dado ok, estava tudo belezinha, e eu não sei por que, de repente, não quis correr atrás dos patrocinadores, que fez até um de modelo, não sei se vocês já viram, mas na frente da Vó Paixão tem um pequeno lá e iria ser colocado, só que em tamanho maior, em todas as escolas. Nós fizemos as medições, tudo com o coronel Monteiro e eu acompanhei. Então a gente fica, né, entristecido, mas é plausível de estar reivindicando novamente, quem sabe, né?
Mais algum vereador? Eu coloco então a indicação de número 231/2016. Em votação, vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda levante ou manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 232/2016, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Sandro Canto da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de educação, à secretária municipal de Educação, Cultura e Cultura, Isabel Zaniolo, e ao secretário de Esporte, Alan Gutierrez, a necessidade, oportunidade e conveniência de criar a Olimpíada Estudantil Municipal.
Eu coloco a indicação de número 232/2016, da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, nós acabamos de, né, assistir uma bela das Olimpíadas, né, aqui no Brasil, e a gente se inspira, né, em colocar isso aí também no plano municipal. E dizer que aqui em Juína, né, já existiu, não vou dizer Olimpíadas, mas pessoas que faziam toda a prática desses esportes, dos mesmos esportes que hoje se praticam em Olimpíadas. Então, a gente está aí mais uma vez, né, cobrando, colocando esse projeto aí, esse pedido, essa indicação, para que, quem sabe, para o ano que vem, né, a gente consiga implantar isso aqui dentro da Secretaria de Educação do município.
Com a palavra, vereador Erickson.
Falar um pouquinho também, né? Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, ao público, os colaboradores. Realmente, eu vejo Nádia, Sandro e Tuna, é interessante, sim, nós criarmos tudo que faça com que o aluno vá para pensar, para discutir, para agir. Infelizmente, a gente vê que a cada dia que passa, esse espírito de competição mesmo está acabando. Na escola integral, nós colocamos o empreendedorismo, mas mesmo assim você não vê esse movimento. E a Ivani bateu no peito, e eu lembro que eu também acompanhei em 90, 91, 92, não era Olimpíadas, mas era a Gincana, que, olha, movimentava aluno, movimentava professor, movimentava toda a comunidade. E hoje, vereador Salete, que você falou, realmente, o aluno está acomodado, nós, profissionais, professores, estamos acomodados, né? Você fala com a Secretaria de Esporte, mas não tem gente, com a educação, não sei o quê, enfim. Para fazer desfile, muita gente pensa que eu sou contra desfile. Contrário, eu não sou contra desfile, não. Mas a própria comunidade escolar não quer mais ir. Tá, o festim, você tem que pedir, pelo amor de Deus. Feira de ciência, pedir, pelo amor de Deus. Então, nós temos que estar criando, sim, o município criando toda e qualquer manifestação, estímulo, para que os nossos alunos saiam do WhatsApp, saiam do computador e venham a competir. É uma educação inovadora, é isso que nós precisamos. A educação que nós temos até hoje, ela já não está mais atendendo às necessidades do ser humano. Então, as Olimpíadas Estudantil seria, e acredito, louvável. Parabéns pela indicação e tem meu apoio. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Salete.
Erickson, não é só as crianças, não. São os adultos. Quando a gente faz uma audiência pública aqui, a gente tem que pedir quase, pelo amor de Deus, para estarem participando dos problemas que é da sociedade. Infelizmente, é isso. Acredito sim, e gostaria de dizer, de parabenizar, que nós temos um atleta aqui, né, que participou e ganhou neste final de semana, né, e também que é de atletismo, mas não significa que nós não devemos estimular outras práticas, sim. Eu acho que a gente tem que, principalmente, Erickson, voltar àquela época que a gente estimulava o jogo de dama dentro da escola. Eu não sei o que está faltando, mas na nossa época a gente tinha tudo isso daí, era um estímulo. Tinha o ping-pong, quando eu era mais nova, a gente jogava ping-pong nas escolas, tinha tudo isso daí. E hoje a gente vê que o adolescente muitas vezes só gosta do WhatsApp, só gosta de ficar... futebol, mas futebol online, né? Pokémon, né, que chama. Então, tem tudo isso. É difícil de entender isso daí. Eu sei que eu tenho meu netinho de 2 aninhos, e para você ver que a gente está estimulando ele a jogar bola. Você entendeu? Mas, mesmo assim, se deixar meio assim paradinho o celular, ele já vai lá pegar o celular, querer mexer com o celular. Então, tem tudo isso, né? Não é fácil, não.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Não só falar, senhor presidente, sim. Tem discussão, na fila discutindo aqui, não adianta nem ficar discutindo, porque final de gestão, provavelmente, não vai acontecer, entendeu? Então, a gente tem, sim, tem coisa que vai acontecer, sim, no começo da gestão do ano que vem, quem seja o gestor, mas tem coisa que fica contando lorota aqui, o tempo passando, e realmente, esse ano não vai acontecer, final de gestão, eu tenho certeza que o executivo não vai ter dinheiro disponível para fazer todo esse projeto.
O vereador, acho que não foi muito feliz. Vereador Sandro, então, antes.
Senhor presidente, eu aqui quero discordar do nosso nobre companheiro Geraldo, porque são assuntos importantes. Realmente, há falta, às vezes, de compromisso, Geraldo, mas a nossa intenção aqui é contribuir, né, com a sociedade, com a gestão pública, com aquilo que é importante, né? Então, eu só quero aqui, mais uma vez, pontuar a importância disso aqui. Foi comentado várias situações aí que hoje envolve a questão do jovem, da criança, do adolescente, que não tem mais tempo para as principais atividades que são colocadas mesmo na escola, né? Então, E a gestão ela tem que provocar isso do aluno, para que estimular ele, dar oportunidade, criar espaços para que nas escolas tenha ambiente próprio para que ele desenvolva, né, as atividades escolares, as atividades esportivas. Nós estamos brigando lá com a quadra da Escola Paulo Freire, né, uma necessidade extrema importância para aquela comunidade escolar. Então, a gente espera que isso aconteça. Cedo tempo, senhoras.
Só para dizer para o nobre vereador Geraldinho que educação jamais é lorota. E eu acho que nós, vereadores, temos sim que discutir educação, de repente estar reunindo com a classe dos profissionais da educação e estar apontando sim, por que não? Então, eu penso, enquanto educador, eternamente educador, e nós temos aqui 3 educadores aqui, eu acredito que concordam plenamente que educação jamais será lorota. E muitas coisas que não acontecem, talvez, no momento, não acontecem no momento que nós desejamos, por dificuldades financeiras, ou por um momento, enfim. Elas podem acontecer, sim, até o final do ano. Por que não?
Seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Eu acredito que esse assunto, como tantos outros, caso não seja possível ser cumprido durante este ano, essa gestão, que já fique de dica para os novos candidatos que estão ali fazendo o seu plano de governo. Nós estamos subsidiando com várias ações necessárias e que esses candidatos coloquem no seu plano de trabalho, né, para que executem, que não é coisa de brincadeira, é coisa séria que nós estamos aqui tratando. Eu coloco então a indicação de número 232/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 233/2016. Autora, vereadora Irene Delize Fonseca, indica a sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergavim, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade, a conveniência do cascalhamento nas estradas da Gleba São Cristóvão, no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 233/2016 da vereadora Irene Delize Fonseca em discussão. Com a palavra, a vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da senhora, cumprimento a mesa, os demais vereadores, ao público presente e à imprensa presente. Essa indicação é uma indicação de grande importância para os produtores rurais de Terra Roxa, que lá são 40 alqueires, mais 50 alqueires, juntado deu a Greba São Cristóvão. Lá foram cortados 2 em 2 alqueires, lá só tem agricultor familiar de pequeno, né? Então, 2 em 2 alqueires, né? O Robson também é prova disso, que esteve lá junto também com a gente, né? Quando estava cortando. Então, lá tem mais de 40 famílias da agricultura familiar. E se não cascalhar esse ano, provavelmente o ônibus não pega as crianças lá. Então, eu peço aí, a gente, todos nós aqui, vereador, pede para que seja cascalhado antes que comece a chuva. Já deu 3 chuvas no lugar, aonde a colheita de café já está salva, né? Domingo já veio em casa o pessoal, muito feliz que já foi salva a colheita de café. Então, estão todos felizes, mas está pedindo o cascalhamento da Greba São Cristóvão.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 233/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade. Não tendo mais nenhuma matéria para ser discutida e votada, tratada nessa sessão, eu declaro encerrada a sessão e lembro aos senhores que amanhã às 14 horas nós somos convidados pelo juiz, Dr. Wagner, para participar de um evento no Tribunal de Júri, onde vai ser lançado o processo judicial eletrônico que vai facilitar o andamento dos processos. Então, quem puder e quiser participar, estão todos convidados. No mais, desejo a todos uma boa semana, uma boa noite e até na próxima sessão ordinária na segunda-feira. Está encerrado.